Quem é São José? Padre Ascânio Brandão. Quem é São José? O mais santo, o mais ilustre e o mais perfeito homem que já viram o mundo. A criatura mais perfeita saída das mãos de Deus, depois de Maria. Quem foi São José? O mundo o conhece e a história registra seus feitos heróicos? Não. O Evangelho, até mesmo o Evangelho, fala pouco de São José. E, no entanto, o mundo não vira maior nem mais perfeita criatura. Acima dele, só Jesus e Maria. Abaixo, todos os homens, ainda os maiores patriarcas e profetas da antiga lei, os maiores santos da nova lei. Criatura singular e privilegiada. O pai adotivo de Jesus Cristo, nosso Deus, e esposo castíssimo de Maria, Mãe de Deus. Não se pode acrescentar nada mais a isto. O santo patriarca fora predestinado por Deus, estava no plano divino da encarnação. Jesus havia de nascer de uma virgem, Maria Imaculada, e esta virgem puríssima seria esposa do castíssimo e santíssimo José. O anjo Gabriel, diz São Lucas, fora enviado a uma virgem, desposada com um varão que se chamava José. Estas simples palavras do Evangelho definem São José, sua missão na Terra e os singulares e sublimes privilégios que o adornaram. O anjo anuncia à Virgem o mistério adorável da encarnação e, ligado a este mistério, o nome de São José. Era o esposo virginal da Mãe do Verbo, seria o pai adotivo, o guarda, o sustentáculo do Salvador do mundo. Seria chamado Pai do Pai de todas as criaturas. Amparo de quem ampara o universo, Senhor e Governador do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Este é São José. O Evangelho o chama e define também o Justo. Eis aí, pois, quem é São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, o maior dos santos, o Justo. A maior glória de São José, a mais rica pérola do seu diadema, o título e privilégio que o faz o maior dos santos, é o Pai do Filho de Deus humanado. Todos os santos se gloriam de serem chamados servos de Deus, servos de Jesus Cristo. São José, e só ele, foi chamado Pai do Salvador, Pai de Jesus Cristo. Entre os títulos de glória do santo, este é sem dúvida o maior. Sempre no Evangelho, São José foi chamado e considerado pai de Jesus. E Jesus mil vezes o havia de chamar pai, e a ele esteve sujeito e obediente 30 anos desde Belém. São José, pois, é e deve ser chamado pai de Jesus, pai virginal, não pai carnal e segundo a geração humana, porque Maria Imaculada concebeu e foi mãe de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. São José é a sombra do Eterno Pai, a imagem do Pai de quem procede o Filho Jesus Cristo. Não devia, pois, ser chamado Pai de Jesus? Pai genealógico, jurídico ou legal, adotivo, eletivo, nutrício, virginal, afetivo e de ofício de Jesus Cristo. Eis a sua glória, Pai de Jesus. Foi José verdadeiro e legítimo esposo de Maria, de um matrimônio perfeitamente virginal, maravilhosamente fiel, milagrosa e infinitamente fecundo. Quando Deus criou o homem no paraíso terrestre, deu-lhe uma companheira em tudo a ele semelhante. Havia de ser a esposa, em tudo semelhante ao esposo, para remir e salvar o mundo. Obra maior e mais estupenda que a criação, Deus também quis associar a esta obra um homem e uma mulher, e formou São José semelhante a Maria. José foi formado à semelhança da Virgem sua esposa, escreveu São Bernardo. José e Maria como verdadeiros esposos, sempre unidos e semelhantes, da mesma estirpe de Davi, da mesma condição de pobres, unidos pelo mais casto e santo amor e inseparáveis. José foi esposo de Maria, para que convenientemente viesse ao mundo o Verbo encarnado. Havia de nascer Jesus de uma virgem, mas de uma virgem desposada, e São José foi este esposo predestinado e singular. São Gregório Nazianzeno diz: São José foi achado digno e aptíssimo para ser esposo de Maria. Para ser esposo da Mãe de Deus, que pureza e que santidade não havia de ter São José? E se Deus o escolheu para o desempenho desta missão, é que realmente foi ele o mais digno entre os homens e o mais semelhante à mais perfeita das criaturas, sua Santíssima Esposa. Para se conhecer bem o Santo Patriarca e avaliar o que ele é no plano divino e o que para nós é e representa, basta lembrar, pois, os dois títulos de glória que o tornam o maior e o mais singular dos santos: Pai adotivo de Jesus Cristo e Esposo de Maria Imaculada. E aqui fica a resposta à pergunta: quem é São José? É o esposo da Virgem Maria, da qual nasceu Jesus. E nisto só está definido São José. São José, podemos afirmar com fundamento, se avantaja em dignidade e excelência aos próprios anjos. Dizem os melhores teólogos josefinos que o Santo Esposo de Maria foi predestinado numa ordem e grau mais sublimes que todos os espíritos angélicos. Os anjos são ministros, servos do Senhor. São José foi pai adotivo do Senhor, Verbo encarnado. Os anjos são servos, executores das ordens divinas. São José teve sob o seu governo e tutela, e obediente a ele e Maria, o próprio Deus durante 30 anos. E estava sujeito, obediente a eles. Os anjos obedecem a Deus, e Deus obedeceu a São José. Os anjos tiveram íntimas relações com o Verbo encarnado e exerceram ministérios em ordem do mistério da encarnação. O arcanjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento do precursor de Cristo, e o mesmo arcanjo anuncia à Virgem Santíssima o mistério da encarnação do Verbo. Os anjos anunciam aos pastores o nascimento do Salvador. Um anjo aparece a José para salvar o menino Deus da perseguição de Herodes, e de novo o avisa, quando morre o perseguidor, a que volte para Nazaré. Os anjos servem a Jesus no deserto. Um deles conforta-o no horto, e na ressurreição aparecem as santas mulheres. Todos estes mistérios, porém, podem ser maiores que o de São José para com Jesus Cristo? As afinidades de São José com Cristo são mais íntimas, mais profundas, especiais e diretas. Foi pai de Jesus, rei dos anjos e esposo de Maria, rainha dos anjos. Por mais que meditemos nas prerrogativas e privilégios e grandezas dos anjos, estas criaturas mais perfeitas que o homem, nunca poderemos encontrar razão alguma que os torne superiores ao Santo Patriarca. Não há dúvida, pode chamar-se São José da Celeste Milícia. O grau de predestinação se mede pelo grau de caridade que tem as almas nesta vida. São José, pela sua união imediata com Jesus, o próprio Deus, fez tanto progresso no amor divino que se avantajou aos anjos, em dignidade. Nenhum espírito celeste mereceu a honra de ser pai adotivo do Filho de Deus. As relações das outras criaturas com Jesus foram, de certo modo, indiretas. Referiam-se a alguma coisa de Jesus. Os anjos executam suas ordens, os mártires dão testemunho da verdade ensinada pelo Divino Mestre. Os doutores desenvolvem seus ensinamentos divinos, as virgens honram a pureza eterna. Cada alma santa reproduz, de um modo predominante, tal ou tal virtude de Jesus. O caráter distintivo, porém, das funções de São José é tender por sua própria natureza diretamente à pessoa de Jesus Cristo. E é isto que faz o Santo Patriarca superior a todos os coros angélicos. Comparando a missão de São José à de cada um dos coros angélicos, demonstra com a doutrina angélica de São Dionísio quanto maior, mais bela, mais sublime foi a missão de José. Mais do que simples mensageiro e guarda dos homens, foi aquele que do céu recebera o encargo de guarda de Jesus, cabeça do gênero humano. Mais que os simples anjos e arcanjos, mais que as potestades, virtudes e dominações, mais elevado que os tronos, mais conhecedor do eterno e íntimo dos arcanos celestes que os querubins, mais abrasado na divina caridade que os serafins. É, pois, São José, anjo pela vida, arcanjo pelo ofício, príncipe pela vitória do Rei dos Reis, potestade pelas operações sobrenaturais, virtude pela perfeição, dominação porque está acima das criaturas, trono porque recebeu nos seus braços o próprio Deus, querubim porque mais de perto conheceu a Deus, serafim porque depois de Maria ninguém melhor e mais pôde amar a Deus nem no céu nem na terra. Digamos, pois, ó São José, ó Santo acima dos anjos e dos santos, possamos imitar-vos na angélica pureza e servir a Maria, Rainha dos Anjos, para melhor amarmos o Rei Eterno dos Anjos. Os anjos, define o Catecismo, são puros espíritos que Deus criou para sua glória e seu serviço. A glória e o serviço de Deus é a missão dos espíritos celestes. Para que foi criado e predestinado São José? Para ser na terra a imagem do Pai Celeste, o Pai adotivo do próprio Deus e esposo da Mãe de Deus. Os anjos nos guiam, protegem, e os coros angélicos estão a serviço do Senhor. Os anjos têm a visão e o serviço de Deus. São José teve a intimidade do Filho de Deus humanado e o serviu longos anos, do presépio de Belém aos dias da pregação do Evangelho. Nenhum anjo foi tão familiar de Deus. Podia dizer São José ao Senhor: meu Deus, quando tomastes a forma humana para nos remir, depois de Maria vossa mãe, e mais que vossos anjos, tive a incomparável felicidade e honra de vos servir. Tivestes fome e sede, e vos dei de comer e beber com o suor de meu rosto. Eu vos recebi nos meus braços, e vos salvei da morte e perseguição de Herodes. Protegi, amparei vossa Mãe Santíssima. Senhor, recebi a missão de vos amparar e proteger na terra, para que pudesse amparar e proteger meus devotos. Não é realmente superior, mais eficaz e poderoso o ministério de São José que o dos anjos? Peçamos ao Santo Patriarca que nos obtenha a graça incomparável da salvação eterna pela fidelidade ao serviço de Deus na terra. Invoquemos o nosso anjo da guarda para que nos ajude a honrar ao nosso grande santo protetor, que é também príncipe dos anjos e arcanjos. José do Egito, figura de São José, fora constituído príncipe com todos os poderes sobre os demais súditos de Faraó. São José fora constituído também, no reino de Deus, o grande príncipe, e lhe foram dadas as maiores e mais extraordinárias prerrogativas que o fizeram o príncipe sem igual, acima de todos os súditos do Rei dos Reis, depois de Maria Santíssima, Rainha dos Céus e da Terra. E nesta singular e privilegiada missão, quem pode contestar a supremacia de José sobre todos os anjos e coros angélicos? As almas puras são comparadas aos anjos. A virtude da pureza é chamada, e com razão, virtude angélica. São José, mais elevado que os anjos, concede esta graça especialíssima da virtude angélica aos seus devotos. Os grandes santos, que mais se distinguiram na prática da pureza, foram devotos fervorosos do Santo Patriarca. São Luís Gonzaga, que a Santa Igreja denomina o Angélico Moço, teve uma devoção fervorosa a São José. O Santo Esposo da Imaculada parecia-lhe haver tocado com seu lírio simbólico. Santa Teresinha descreve: desde pequenina aprendi a amar, a invocar a São José. Como se deliciava na meditação dos encantos da vida da Sagrada Família em Nazaré. Um dos maiores devotos e apóstolos do culto de São José foi São Bernardino de Sena, religioso franciscano. Desde menino, distinguiu-se por uma angélica pureza de costumes. Ninguém ousava dizer perto dele uma palavra menos honesta. E seus companheiros de estudos, ao avistá-lo, diziam: calemo-nos, deixemos toda a conversa livre, porque Bernardino aí vem. Toda a sua pessoa inspirava respeito e falava da virtude dos anjos. O santo atribuía todas as graças da sua vida e, sobretudo, a pureza, a proteção de São José. O que São Bernardino escreveu e pregou sobre São José é, sem dúvida, o que melhor e o que mais se pode dizer da glória do Santo Esposo de Maria. Ele figura ao lado dos maiores e melhores apóstolos josefinos. Depois de Deus, Maria. Depois de Maria, José. É sem dúvida o maior dos santos, pois recebeu de Deus maiores graças e desempenhou a maior e mais sublime missão na Terra. São José fora escolhido para a mais sublime missão, pai adotivo do Filho de Deus humanado e esposo da Mãe de Deus. Poderia alguém na Terra, depois de Maria, excedê-lo na glória da santidade? Quem teve maior e mais sublime missão a cumprir na Terra? Só Maria Santíssima. Logo depois de Maria na santidade, ninguém pode ser maior que o Santo Patriarca. É incontestavelmente o maior dos santos. São José se avantajou em santidade e glória aos apóstolos e a São João Batista, porque nada há na Escritura e na tradição que se oponha a esta conclusão. Diz o grande teólogo Soares: a Igreja, com Pio IX, diz: tendo Deus escolhido o bem-aventurado José entre todos os santos para ser verdadeiro e puríssimo esposo da Virgem Imaculada e pai de seu filho, comunicou-lhe em abundância graças singulares para desempenhar tão sublimes ofícios, graças singulares que o tornam também um santo entre todos singular. Esta é a razão primária da santidade eminente de São José. E ainda Santo Tomás nos dá outra razão da santidade eminente do Santo Esposo de Maria. Quanto mais alguma coisa se aproxima do seu princípio, em qualquer gênero que seja, mais participa do efeito daquele princípio. Cristo é o princípio da graça, autoritariamente enquanto Deus e instrumentalmente enquanto homem. Deste princípio deduz o Santo Doutor a santidade singular de Maria, maior que a de nenhum santo. Logo pela mesma razão, se São José, depois de Maria, foi o mais próximo de Jesus Cristo, recebeu dele maior abundância de graças que os outros santos. E Soares afirma que depois da humanidade de Jesus e de Maria, São José ocupa o terceiro lugar na abundância da graça divina pela sua familiaridade e contato com Jesus Cristo. É, pois, o maior dos santos. Nenhum santo teve dos lábios de Jesus maior elogio que São João Batista. Dentre os nascidos da mulher, disse o Salvador, nenhum apareceu maior que João Batista. Argumentam contra a primazia de São José, servindo-se deste texto sagrado. O elogio do precursor, feito por Jesus Cristo, diz o ilustrado padre Canteira, é de um valor relativo e não absoluto. Nosso Senhor exalta João Batista sobre os profetas do Antigo Testamento, mas não sobre todos os santos, e queria também se referir às maravilhas e prerrogativas com que Deus o honrou desde o nascimento. O texto de São Mateus, comparado ao de São Lucas, esclarece perfeitamente esta questão. Entre os nascidos de mulher, não há maior profeta que João Batista. O evangelista aqui fala em profeta e diz expressamente que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta que João Batista. Excedeu a todos no dom da profecia, mas não diz que a todos tivesse excedido na graça e na santidade. Esta é a interpretação de Santo Hilário, São João Crisóstomo, Santo Agostinho e outros santos padres, como demonstra o estudo admirável do Padre Canteira na sua obra São José no Plano Divino. Eis agora a razão por que na liturgia a Igreja invoca nas ladainhas a São João Batista antes de São José. A ordem dos santos nas ladainhas não obedeceu à ordem de prioridade na santidade, isto é, na ordem da graça e da glória. Em geral, este argumento não tem valor decisivo, porque nas orações litúrgicas, nem sempre a precedência dos nomes dos santos indica precedência na ordem da graça e da glória. São José excede a dignidade dos apóstolos. Estes foram ministros e dispensadores dos mistérios de Deus. Vasos de eleição, colunas da fé, mensageiros da palavra divina. Pregaram o Evangelho de Cristo, sofreram, lutaram e morreram por Cristo. Enfim, toda a missão deles foi em relação à pessoa de Cristo. São José foi o dispensador de Jesus nascido. Diz Orígenes, ministro da Encarnação. Diz São João Crisóstomo, o único coadjuntor fidelíssimo do grande conselho. Escreve São Bernardo, ministro da nossa salvação. Lhe chama a Igreja no ofício litúrgico. Todos esses títulos são indiscutivelmente mais gloriosos que o do apostolado. O ministério de São José, afirma o cardeal Vires, afeta mais de perto a pessoa de Cristo e influi mais diretamente em nossa salvação. É maior São José que todos os mártires e confessores e virgens. Nenhum santo teve como ele privilégios tão singulares e viveu mais unido a Deus e mais abrasado na divina caridade. Pelas relações com Jesus e Maria Santíssima, é o maior dos santos e precede a todos os eleitos no culto que lhe prestamos. E finalmente, Pio IX proclama o Santo Patriarca, patrono da Igreja Universal. O patrono é superior aos que patrocina. Evidentemente, vale esta razão por muitas outras. A festa do patrocínio de São José é um argumento litúrgico em favor da primazia de São José entre os santos da Igreja de Deus. Concluamos, pois, com os santos doutores, os teólogos, os melhores autores josefinos. São José é o maior dos santos, maior que João Batista e os apóstolos, maior que todos os eleitos na graça e na glória. O Santo Padre Pio IX, de saudosa memória, fora o Papa de uma das horas mais tormentosas e difíceis da história da Igreja. Devoto fervoroso de São José, consagrou ao Santo Patriarca toda a Igreja em 8 de dezembro de 1870. O culto de São José desde então mais se desenvolveu e admiravelmente em todo o mundo católico. O Papa da Proclamação da Imaculada Conceição e da Infalibilidade Pontifícia foi também o Papa de São José. Certa vez em Roma, apareceu um artista de valor e o Papa lhe recomendou a pintura de um quadro no qual deveria figurar o céu. Pio IX acompanhava os trabalhos da tela com extremo carinho. Um dia, quando já bem adiantada ia a obra, o artista explica ao pontífice o assunto e o simbolismo das figuras e o lugar dos personagens na tela. E São José, onde o colocou? Ei-lo, diz o pintor, mostrando um ângulo do quadro. Ei-lo aqui neste canto. Não, meu filho, diz Pio IX, ali não pode ficar. Quero-o aqui ao lado de Jesus e Maria. Não me tire São José de junto de Jesus e Maria, porque assim é que estão eles no céu. Bela e tocante lição. Em nossas orações, em nossa devoção, nunca separemos o que Deus uniu na terra e no céu, Jesus, Maria e José. O que mais impressiona em São José é o silêncio profundo da sua vida. Tudo em torno dele é humildade, simplicidade e silêncio. O Evangelho fala pouco de José. Durante séculos esteve quase desconhecido o culto do Santo Patriarca. Os apóstolos, os mártires, tiveram seus nomes triunfantes na Igreja e no esplendor das pompas litúrgicas. São José, sempre oculto. Começam as manifestações brilhantes do seu culto só no século XV. Não fora a luz do mundo, como os apóstolos, nem a voz que anunciava aos homens as maravilhas divinas da redenção. São José teve outra e bem diferente missão. Havia de ser o silêncio de Deus, o véu do templo, que envolve o adorável mistério da encarnação, a virgindade de Maria e a majestade de Jesus Cristo. O silêncio sempre foi o adorno da grande santidade. Encerra em si algo divino. Quase toda a vida humana de Jesus esteve marcada com o silêncio. Também Maria e José tomaram de Jesus este silêncio, cheio de beleza e de doçura. Que grandes lições e que objeto de sérias meditações não nos oferecem o recolhimento, o silêncio do Santo Patriarcal. José possui em sua casa o objeto que pode atrair os olhares e a admiração de todo o universo, e o mundo o ignora. Possui seu Deus e não deixa escapar a mais leve insinuação. É testemunha do mais portentoso mistério, o da encarnação, e nem sequer o deixa transparecer. Os magos, os pastores em Belém, o profeta Simeão e Ana no templo publicam as grandezas do Filho de Maria. José se conserva em absoluto, em profundo silêncio. Poderia dar testemunho do mistério da encarnação e do nascimento miraculoso de Jesus. Que pai poderia ficar calado diante das maravilhas de tão grande filho? E, no entanto, apesar de tantas almas haverem celebrado com zelo e entusiasmo a glória de Jesus, nada tem o poder de fazer abrir a boca a São José para o obrigar a revelar o segredo de Deus que lhe fora confiado. Admirável silêncio! Que humildade heróica! Houve na terra mais humilde, mais silencioso? São José foi realmente a sombra do Pai Eterno, aquele sobre o qual projetou densa e profunda a sombra do Pai. São José, o homem do silêncio, o patriarca do silêncio. Quando se uniu à Virgem Santíssima em matrimônio, que idade tinha São José? Há três opiniões diversas. Vamos expô-las ligeiramente. Uns, como Gerson, afirmam que era jovem como Maria, para que melhor a pudesse auxiliar e servir como esposo. Antigos breviários aplicam a Maria e José aquela passagem de Isaías: habitará o jovem com a virgem e o esposo se alegrará com sua esposa. São Jerônimo e São Epifânio opinam pela idade avançada do Santo Patriarca. São Epifânio chega a dizer que São José se casou aos 80 anos de idade. A grande maioria dos teólogos afirmam com fundamento, e é realmente a opinião mais segura, que não era jovem nem velho, mas de idade viril entre os 30 e 40 anos. Não tem fundamento a opinião da velhice do Santo Patriarca no matrimônio. Apresentar a São José, como erroneamente o fazem alguns artistas, como velho, ao quebrado, decrépito, é um absurdo. Em primeiro lugar, é contra o fim do matrimônio do Santo Esposo da Virgem, que era velar a honra de Maria e a legitimidade de Jesus e ocultar aos olhos dos homens o mistério da encarnação. Como se poderia dar isto se São José fosse velho, octogenário, e Maria uma donzela de 16 anos? E depois, como São José poderia ajudar e proteger a Maria e Jesus nas longas viagens, nas lutas e trabalhos para sustentar a Sagrada Família durante 30 anos, tendo-se casado já velho e até octogenário? E finalmente, num matrimônio tão perfeito como deveria ser o de José e Maria, não deveria existir uma proporção perfeita na idade como na virtude? O Evangelho nos indica a idade viril de São José, pois o chama vir, isto é, varão. Esta palavra indica homem robusto, forte, nem velho nem moço, homem adulto e viril. As palavras de Isaías, habitará o homem com a Virgem, têm um sentido místico, não podem servir de argumento em favor da juventude de São José. No quarto século, as imagens do Santo Patriarca o representam sem barba, adulto, forte e viril. De onde se pode concluir, com toda segurança, com os melhores autores, arqueólogos e estudiosos da questão, que não era São José velho ao esposar a Virgem, nem tão jovem como sua esposa, mas um varão adulto. Quando, onde, como morreu São José? São perguntas inevitáveis de nossa curiosidade de servos e devotos fervorosos do Santo Patriarca. Os estudos hoje, bem aprofundados, de teólogos e historiadores, já nos dão algumas luzes sobre aquilo de que não se encontra uma só palavra nos Evangelhos e nos livros sagrados. Realmente nada se encontra na Escritura e na tradição e em nenhum dos escritos dos doutores que nos fale da morte de São José e das circunstâncias que a acompanharam. Havemos de recorrer a prováveis conjecturas e recolher as opiniões mais conformes à Escritura e à razão. Este é o método de todos os teólogos e autores josefinos, entre eles o célebre Isidoro de Isolano. Quando morreu? Os autores não estão de acordo. Santo Epifânio diz ter sido mais ou menos depois que Jesus completou os 12 anos. E a razão que dá é a do silêncio do Evangelho sobre São José depois do encontro de Jesus no templo. Outros dizem ter morrido durante a vida pública de Jesus e o provam com as palavras de São Mateus. Não é ele o filho do carpinteiro? Uma terceira opinião, atribuída a São João Crisóstomo, é a que São José vivia no tempo da paixão de Cristo e esteve aos pés da cruz. A opinião finalmente mais aceita, provável e racional, admitida pela maioria dos autores, como São Jerônimo, São Bernardino de Sena, São Boaventura e outros, é que o Santo Esposo de Maria morreu depois do batismo de Jesus e antes das bodas de Caná, nos primeiros dias da vida pública do Salvador. Examinemos cada uma dessas opiniões. Não há fundamento para se aceitar a opinião de São Epifânio. A missão de São José era ser o guarda e nutrício do Verbo encarnado, fidelíssimo esposo de Maria e seu amparo. Se tivesse morrido quando Jesus contava apenas 12 anos, como poderia ter realizado os desígnios de Deus e a sua missão? Que São José tivesse vivido durante a vida pública de Jesus, também não encontramos fundamento no Evangelho, porque não aparece nas bodas de Caná. Se Jesus lá estava com Maria, sua mãe, por que o Esposo Santíssimo da Virgem não havia de ser convidado? Os judeus dirão certa vez de Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora. Por que não se referem a São José? Este absoluto silêncio dos evangelistas, que tantas vezes se referiram a José na infância de Jesus, não é significativo? Não prova que já teria morrido o pai do Salvador? Chamarem a Jesus filho do carpinteiro, quando ele pregava e fazia prodígios, só prova o costume dos judeus de chamarem os filhos citando o nome ou o ofício dos pais, fossem estes vivos ou mortos. A opinião atribuída a São João Crisóstomo de que José vivia no tempo da paixão é rejeitada pela maioria dos autores, e o maior argumento contra ela é o de ter Jesus entregue sua mãe aos cuidados de João Evangelista no Calvário. Pois, se o esposo virginal de Maria fosse vivo, não era justo que fosse recomendada a ele a Mãe de Deus? Exatamente porque Maria havia de ficar no mundo viúva e sem o filho querido, fora entregue a João, o discípulo amado. Não há dúvida, pois, a mais racional opinião é a da morte de São José pouco antes da vida pública de Jesus e depois do batismo no Jordão. Estava cumprida sua missão de esposo de Maria, velarium sagrado do mistério da encarnação, sombra do Pai eterno, sustentáculo e amparo de Jesus. Onde morreu? Em Nazaré, na casa bendita onde sofreu e trabalhou para sustentar o Verbo feito carne e a Mãe de Deus, onde durante 30 anos teve sob seu governo aquele Senhor que governa os céus e a terra. A maioria dos escritores e a tradição nos dizem ter sido o feliz trânsito de São José em 19 de março. Alguns escritores dizem ter morrido o Santo Patriarca em Jerusalém, onde foi para celebrar a festa da Páscoa, e concluem da sepultura do santo no Vale de Josafá. Poderia responder que pela Escritura sabemos de muitos santos personagens mortos em lugar e sepultados em outro muito distante. Todavia, são conjecturas inúteis. Como se deu a morte? Ainda havemos de recorrer à tradição. Nas igrejas do Oriente, no 19 de março, nos primeiros séculos, cada ano, diz Isidoro de Isolanes, se costumava ler com toda a solenidade ao povo uma piedosa narração da morte de São José. O bispo dava a bênção, assentava-se em meio da assembleia e ordenava ao leitor fizesse em voz alta a leitura da piedosa narração. Eis chegado para São José o momento de deixar esta vida. O anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais. Sabendo estar próximo seu último dia, quis visitar pela última vez o templo de Jerusalém, e lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a Nazaré, e sentindo-se mal, recolheu-se ao leito, e dentro em breve seu estado se agravou. Entre Jesus e Maria, que o assistiam carinhosamente, expirou suavemente, abrasado no divino amor. Ó morte bem-aventurada! Como não havia de ser doce e abrasada no divino amor, a morte daquele que expirou nos braços de um Deus e da Mãe de Deus? Jesus e Maria choravam ao fecharem os olhos de José, e como não havia de chorar, aquele mesmo Jesus que havia de chorar sobre a sepultura de Lázaro? Vede como ele o amava, disseram os judeus. José não era tão só um amigo, mas um pai querido e santíssimo para Jesus. Jesus preparou para a sepultura o corpo virginal de seu pai adotivo, cruzou-lhe as mãos ao peito e o abençoou para que não se corrompesse no sepulcro. Eis aí o que podemos saber pela tradição da morte de São José. A Igreja canta no ofício litúrgico de 19 de março, confirmando a tradição. Ó mil vezes e feliz e bem-aventurado aquele que na hora extrema teve junto de si Cristo e a Virgem. Há relíquias de São José? Sim, a tradição guarda alguns objetos e os venera como relíquias do Santo Patriarca. O anel nupcial é uma joia que se conserva em Perúzia. Foi trazido à Itália no século XI. Foi objeto de lutas entre as cidades de Perúzia e Cluse, que lhe disputavam a posse. Inocêncio VII decidiu a questão em favor de Perúzia. A vara de São José se venera na igreja de Nossa Senhora dos Anjos em Florença. Foi trazida do Oriente pelo cardeal Bessarion por ocasião do concílio ecumênico em 1439. O manto de São José foi dividido em várias partes. Umas se conservam na igreja de Santa Anastácia em Roma, outras na Basílica de Santa Cecília, em Assis e em Bolonha. Os símbolos de São José se veneram em Joinville, na França. Mede 1 metro de comprimento e 4 centímetros de largura. Está encerrado em um relicário de marfim. A relíquia veio da Palestina em 1454, trazida por Joinville, grande devoto de São José.